Olá, este é o Ipsis Literis Cast, podcast dedicado ao mundo das letras, da educação, da tradução, das literaturas e muito mais. Ouça no Spotify, iTunes ou no seu agregador preferido de podcasts. Chegamos ao nosso 16º episódio da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis, assessoria educacional e linguística. E antes de iniciarmos, eu quero agradecer aos quase 750 plays recebidos desde o dia 15 de julho de 2020, quando iniciamos. E é muito bacana saber que nós temos ouvintes além do Brasil, Estados Unidos, Irlanda, Alemanha, Bélgica, Peru, Portugal, Singapura, Taiwan, África do Sul e Canadá. Muito obrigada pela audiência e continuem enviando mensagens, sugestões e críticas para a gente melhorar o nosso podcast. E neste episódio, no mês especial da educação, outubro, comemoramos o Dia do Professor no dia 15. 15 de outubro é o Dia do Professor. A Ipsis Literis Cast tem o prazer de entrevistar a professora Cida Caltabiano, da PUC de São Paulo. Falaremos sobre o percurso acadêmico da professora na educação, sobre pesquisa. Vocês vão ouvir dicas muito valiosas para quem quer prosseguir seus estudos após a graduação. Logo em seguida, no quadro POD, vamos falar de aquele probleminha quando você olha assim uma placa, será que é aluga-se casas ou alugam-se casas? Vamos falar sobre isso. E depois, no Navega pela Cultura e Tecnologia, temos dicas de filmes. São dicas muito bacanas que a Camila Leon nos enviou. Para quem não sabe, a professora Camila esteve aqui no episódio anterior, falando sobre educação, ela que é especialista, mestre, doutora, e também ouvinte, né, da Ipsis Literis Cast, e ela nos enviou então algumas dicas bem bacanas de filmes. Obrigada, Camila. E eu vou também dar algumas dicas a partir de um site para a formatação das referências bibliográficas tão importantes aí nos trabalhos acadêmicos. Vamos falar sobre isso. Então, vamos começar? Professora Cida Caltabiano leciona em cursos de graduação e extensão presenciais e à distância. Pertence atualmente ao Departamento de Ciências da Linguagem e Filosofia da FAFICLA, na PUC de São Paulo. Fez o doutorado em Linguística Aplicada na Unicamp e o mestrado no LAEL, Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem na PUC de São Paulo. Possui graduação em Letras, Português e Inglês e tem atuado na área da Linguística e Linguística Aplicada, principalmente com formação de professores e tradutores, ensino-aprendizagem de línguas, educação bilíngue, uso de tecnologias na educação, multimodalidade, elaboração e avaliação de material didático. Tem trabalhado há anos com publicações de periódicos científicos. É membro da Comissão Executiva da Revista Delta e Revista Intercâmbio, ambas do LAEL, da PUC de São Paulo. Também leciona no curso de extensão da COGEAI, elaboração de projeto de pesquisa online, escrita acadêmica para candidatos à pós-graduação e pós-graduandos. Muito bem, estamos aqui com a professora Cida Caltabiano. Cida, agradeço imensamente por estar aqui na Ipsis Literis Cast. Uma honra ter você aqui para a gente bater um papo, falar um pouquinho da sua carreira, ouvir suas dicas. Estamos no mês de outubro, mês que a gente comemora o Dia do Professor. Então, para mim, é muito importante ter você aqui para a gente conversar. Tudo bom com você, Cida?
Oi, Cissa. Tudo bem, sim. É um prazer também, muito grande estar aqui. E ainda no mês do professor, né? Obrigada aí pelo convite e pela consideração.
Imagina, que é isso. Você atua na PUC de São Paulo, dá aula na licenciatura, no bacharelado, né? E então a gente vai começar falando sobre a sua carreira acadêmica, né? Vamos pensar assim, Como é que a Cida resolveu estudar em letras e depois fazer o mestrado, doutorado? Como é que foi esse caminho, Cida?
Então, eu sou de Guaratinguetá, Vale do Paraíba, e eu fiz a minha faculdade em Lorena, hoje é Unifateia, né? Lorena, que é próximo, Vale do Paraíba, próximo de Guará, de Aparecida. E antes de falar de Lorena, eu queria falar que eu estudei no Instituto de Educação Conselheiros Rodrigues Alves, na época, né? Que era uma daquelas escolas públicas antigas onde todos da cidade estudavam, né? Como muitas pessoas, a escola pública de antigamente, né? Era assim, uma referência.
Claro.
E a cidade, né? Todos assim estudavam no instituto, que a gente chamava, né? Então, aí depois eu fui para Lorena, né? Em Lorena, eu também tenho várias referências. As minhas lembranças é assim, por exemplo, de relacionado à linguística, né? Eu tinha um professor, ele ainda está vivo ainda, professor o Padre Mário Bonatti, Padre Mário. E eu me lembro do Padre Mário, ele falando que ele era da cidade de Pomerode, de Santa Catarina, né? Que é a cidade de Santa Catarina, do Vale do Itajaí, de Blumenau. E a cidade é a cidade hoje, né? Quer dizer, sempre foi conhecida como a cidade mais alemã do Brasil.
Isso
e ele diz, vocês são de, fala alemão? Ele falava, não, é a língua pomerana, é o pomerano, né? Então, eu me lembro muito dele falando disso, fazendo referência. E era uma coisa que a gente nem sabia que existia. E eu faço ligação hoje com as questões que a gente discute do mundo, né? desse panorama sociolinguístico brasileiro hoje, né? que tem muitas línguas, que não é só o português, não é só a língua portuguesa.
Exatamente.
É uma mistura de línguas. Né? Então, eu me lembro que o Padre Mário, ele já lembrava, né, dos imigrantes ali da região de Santa Catarina, de Blumenau, e ele, inclusive assim, o mestrado, o doutorado dele, que eu já nem me lembro mais, foi sobre essa língua, né? Então, aí outra referência que foi importante para minha vinda para a PUC, de estudar na PUC, é a irmã Olga de Sá, né? Ela também está viva, ela foi muito tempo diretora lá da faculdade, da Unifateia, quer dizer, hoje é Unifateia, mas era a faculdade Teresa Dávila, né? Teresa Dávila. E então, daí eu terminei letras, né? E eu tinha vontade de estudar mais. E comecei a fazer um curso na USP, como hoje seria um ouvinte, né?
Uhum.
Durante quase um ano. Então, lá eu tive aula com o Sidmar, Ana Sintra, Maria Aparecida. Esqueci o sobrenome dela, que trabalha com lexicologia, né? E, então, eu fiquei um ano fazendo 1973, fazendo como aluna especial. E
tá.
Depois tinha aquela coisa no interior, aquela questão de fazer matrícula. Eu sei que eu fui falar com a irmã Olga, ela falou, por que você não vai para a PUC? Né? E a irmã Olga, na época, ela estava fazendo mestrado na semiótica. Ela fez o mestrado e o doutorado na semiótica e ela trabalhou com Clarice Lispector. Né?
Olha que legal!
E aí o Lael estava começando, né? E a Mary Cato, que era a professora, era a coordenadora na época, ela que deu o exame para a gente de proficiência de língua inglesa. Eu me lembro que a gente que a gente fez no Tuquinha, né? Hoje é o Tucarena, né? Mas ali tinha um espaço e a gente fez a prova ali de proficiência de língua inglesa. Então, foi quando eu entrei no mestrado da PUC, né? Comecei em 1974. Mas foi a indicação da irmã Olga, porque ela já estudava aqui na PUC, né? Então, isso é uma história, assim, da minha entrada na PUC. E um outro professor que, esse eu não vi mais, mas a gente tinha um professor, ele era inglês, né? Aqueles britânicos típicos, e ele ficava com um despertador na mesa, na frente, para controlar o horário das aulas.
Aquele que ótimo!
Grande, né? Eu tenho até uma foto, se pudesse mostrar. E ele, em si, se a gente chegava atrasado, ele resmungava assim, mostrava o relógio. Então, mas aí eu vim para a PUC e tive, claro, aqueles professores, Celane, Mary Cato, John Schmitz, né, Leila, Bárbara, como professores. Então, é uma referência, assim, começo do Lael, que eu já até contei naquele podcast do Lael um pouquinho dessa minha história.
Sim. Né? E o seu mestrado, então, Cida, como é que foi lá no Lael? O que você pesquisou?
Eu fiz um panorama de livros didáticos de ensino de língua inglesa, mas publicado por editoras brasileiras. Então, é um trabalho que eu gosto muito, né? Que eu utilizo muitas vezes até hoje. Até tem um artigo que eu fiz assim, mais recente, que eu pego, na época, a gente só tinha texto, né? Trabalhava pouca imagem. Mas mais recentemente eu peguei essas imagens desses livros didáticos da década de 30, 40, né? E como que essas imagens, de certa maneira, refletiam os métodos de ensino, né? Eu gosto muito desse artigo também.
Que legal.
Daí eu trabalhei com esses livros didáticos publicados por editoras brasileiras, esse panorama histórico. Acho que chamou Estudo Diacrônico de Livros Brasileiros para Ensino de Inglês, né?
Tá.
Foi orientado pela professora Celane. E no doutorado, eu fiz algumas disciplinas aqui na PUC, mas eu acabei indo para a Unicamp. E fiz o doutorado na Unicamp com a Marilda Cavalcante, que também foi muito enriquecedor, né? E a Marilda, ela, ali na nossa turma, a gente tinha professores não só de língua inglesa, mas tinha professora de matemática, tinha professora de japonês, de hebraico, de alemão. Então, era assim, a gente discutia metodologias e ensino, né, com essa variedade de línguas. Isso foi muito enriquecedor, muito enriquecedor.
Com certeza.
E a Marilda ali, ela já colocou também assim, a sementinha dessa questão das línguas, de novo, esse panorama nosso, brasileiro, que não é só português, né? Hoje, então, né? Mas, assim, era uma coisa que ela falava, né? Ela tem vários artigos que falam sobre isso, que é invisibilizado, né? Que é invisível. Então, toda vida teve língua, esse espanhol, português de fronteira, não se falava isso. Sempre teve imigrante, não se falava nisso, né? E hoje está se falando muito nessa questão do multilinguismo, né? E lá em 93 a Marilda já pôs as sementinhas lá para a gente, né? Sobre essas questões.
Uma visionária, né? Quer dizer, ela já estava enxergando isso, coisa que...
Ela trabalhava com educação indígena, né? Então,
olha só.
Aí parece que só existia a língua indígena, mas na realidade não, já existiam as outras também, né? Ela, é que ninguém se falava nada sobre isso, né? E hoje é o multilinguismo, né? É, esses contextos bilíngues, multilíngues, escolas bilíngues, né? Isso está muito, muito assim em moda, né? Mas, a gente, 93, 94, né? Foi quando eu fiz as disciplinas com ela, a gente já discutia essas questões.
É, talvez naquela época não se falasse tanto, talvez falta de divulgação, né? Hoje em dia, com a internet, tudo se divulga, então a condição de fala sobre isso é muito maior. Mas é claro que multilinguismo existe, né? Desde que a sociedade, né? Existe, porque no momento que você tem espanhol, português, o povo nativo, o estrangeiro que chega, isso já, né, já está entre nós há muito tempo.
É, na Europa, né, a Europa era mais, muito, sempre existiu toda a vida, Europa, África, né, se falava muito Canadá, o Canadá é duas línguas, é bilíngue, e ninguém falava do Brasil, né, como se era, como é que eles falam, do Oiapoque ao Chuí, língua portuguesa, tá, e daí, além da língua portuguesa, né, então essas discussões são muito interessantes. Isso, aí, assim, já fazendo aí uma ligação com a questão do ensino, eu há muito, já vários anos, nós introduzimos essa disciplina, uma disciplina para discutir essas questões no curso de letras.
Ah, que legal!
Então, atualmente ela chama ensino de língua em contextos multilíngues, né? Porque a sala de aula hoje, ela é uma mistura, né? Principalmente escola pública, você tem vários imigrantes, vários, de várias línguas, né? De várias, tem várias, vamos dizer, várias épocas, muito boliviano, uma época venezuelano, hoje em dia haitiano, né? Mas tem uma variedade muito grande.
Então, os refugiados, né?
Pois é. Então, e essa é uma questão que eu tenho também, misturando um pouco de ensino e pesquisa, eu tenho apresentado, assim, em congresso, essa questão dos imigrantes na escola pública, sabe? É uma questão, assim, que eu gosto muito e eu trabalho, chamo a atenção dos alunos nos cursos de licenciatura para o que eles têm na sala de aula, né?
E eles vão se deparar com esse caldeirão cultural, né, e linguístico, sem dúvida.
Isso mesmo.
E lá no doutorado, Cida, qual foi a sua pesquisa no final?
A pesquisa no doutorado teve o nome de A Verdade ou Faz de Conta, Observando a Sala de Aula de Língua Estrangeira.
Eu lembro desse nome até hoje, eu acho muito bom esse nome.
Me chamou muita atenção, porque é um tipo de pesquisa etnográfica, que você entra na sala de aula para ver o que acontece ali, na aula de língua estrangeira, no caso, eu observei escola de línguas, né? E me incomodava, isso também é indicação da Marilda Cavalcante, ela falou que a gente escolher tema é difícil, né? Essa é uma questão. O que eu vou estudar? Definir o tema. Ela vai para a sala de aula e observa, né? Vai te dar ideia, alguma coisa que te incomoda, vai chamar a sua atenção, né? Aí você, se você gostar, você vai em frente e pesquisa sobre isso. E, então, na época se falava muito em abordagem comunicativa, hoje se continua a falar, né? Mas já com uma outra, uma mudança, né? Mas, então, você falava, situações autênticas. Mas situações autênticas numa sala de aula, né? Pega o telefone, Cissa, conversa com a Cida sobre se ela está se sentindo bem. A Cissa vai ser o médico e a Cida vai ser a paciente. Aí você fala, o que você está sentindo? Ah, eu estou tomando isso aqui. Então, eram diálogos, aqueles diálogos artificiais, que me incomodavam, né? E então foi isso, por isso o nome, né? Agora, na sala de aula, você está sempre simulando situações. E é verdade, continua isso até hoje.
Não tem jeito.
Você pratica a língua e, claro, que você tem que tornar, né, o mais real possível. Mas há momentos onde você vai discutir sobre o uso de expressões, né? E para você praticar, vai ter momentos ali de simulações mesmo, né? Então, essa questão foi da... É verdade, faz de conta, né? Isso
muito bom.
Na sala de aula de língua estrangeira, que foi uma discussão do meu doutorado. Também publiquei um artigo sobre essa questão, né? Trazendo o Goffman com o conceito dele de preservação da face. Porque muitas vezes você não pode falar a verdade, né? Então, para preservar a sua face, você fala essas mentirinhas que são permitidas dentro da sala de aula para você praticar a língua, né? Igual o probleminha de matemática. Ah, eu fui à feira com 10 reais para comprar dois pastéis. Quanto que... Eu não fui nada, né? Alguma coisa assim.
Com 10 reais você não compra nada também, né? Então...
Não sei nem quanto que está custando pastel nessas alturas. Por causa da pandemia.
Mas, a Cida, você sempre fala em pesquisa, né? Pesquisa e sala de aula, né? E você também orienta alunos, faz enfim, ensina métodos para pesquisa, né? Conta um pouquinho para a gente... Como é que projeto de pesquisa, como é que pesquisa pode auxiliar esse futuro professor em sala de aula, pós-graduando? Como é que é isso?
Então, uma questão que é muito importante, que inclusive é um dos temas, é um dos módulos que você também deu aula no curso Teachers Links, né?
Verdade.
Que acabou, infelizmente, né? Que um dos módulos é a sala de aula como objeto de pesquisa, né? Então, era o tema de um dos módulos do curso do Teachers Links, né? Que era um curso online, antigo, né? Você também foi professora.
Eu sou antiga mesmo.
Pois é. Então, ele começou, eu nem sei, durou durante, acho que uns 10 anos ou mais, né? Foi Elô Collins, e a gente dava aula pela internet antes de começar toda essa...
Era um projeto muito bonito. Era um projeto muito bonito, envolvia a PUC de São Paulo e a cultura inglesa, né? E os professores da rede pública estadual. Um projeto bem bacana.
Então, daí, eu acho que assim, o professor precisa... É importante ele ver que o que ele faz pode ser objeto de pesquisa. E ele conseguindo se distanciar, né, olhar o que acontece na sala de aula e o que ele pode melhorar com esse olhar, né, de, vamos dizer, de estrangeiro. Ele se distanciar, né, olhar o que está acontecendo na sala de aula para poder... melhorar o ensino, né, para o ensino dele. O que está incomodando? Às vezes a aula não está funcionando, alguma coisa que não está funcionando. Então, olhando, né, a sala de aula, o que ele faz, o comportamento dos alunos, isso pode ser objeto de pesquisa, né? Eu dou um curso também que é bem antigo na COGEAI, pela PUC, que chama Elaboração de Projeto de Pesquisa. Também é um curso à distância, há muitos anos, né? Esse curso existe e continua acontecendo. eles, pessoas da área de humanas, né, porque eu também não entendo da área de exatas e biológicas, mas há vários alunos, né, os temas mais diversos, e uma das questões que eles, assim, o problema maior é definir, a princípio, o tema, né? Delimitar o tema e como que vai desenvolver esse projeto. Então, você veja que as questões estão todas ligadas. Ensino, pesquisa, extensão, para mim, as três aí estão interligadas. Agora, em relação a por exemplo, eu tenho orientado TCC, né, dos alunos, trabalho de conclusão de curso, principalmente da turma de tradução. E eles, uma coisa que chama atenção, dois temas que têm assim, predominado, a questão do ensino em escolas bilíngues, né, porque tem muitos, eles vão fazer tradução, mas eles também dão aula, né, eles Sim. sabem a língua, então eles dão aula em escolas bilíngues, ou escola de línguas, né? E o pessoal do Letras Português também, embora eles façam português, eles também conhecem a língua, né? A língua inglesa, e dão aula em escolas bilíngues. Então, eles têm trabalhado com essa questão do bilinguismo, né? E a outra questão que chama a atenção deles, pelo menos assim os que eu tenho orientado,
Sim.
é a questão da variação na tradução, né? Então, variação linguística, que tem um pouco da sociolinguística também, né?
Sim.
Então, eu tive duas alunas, que eu estou me lembrando aqui agora, uma fez sobre a comparação entre a publicação brasileira e americana do Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, né? Então, Carolina, Quarto de Despejo, o original é brasileiro, né? E ela foi verificar, comparar a tradução, como que foi essa versão, essa publicação americana do Quarto de Despejo. Como que o tradutor trabalhou com esse língua não padrão, né? Da Carolina Maria de Jesus. E que traz aí a questão da sociolinguística, né? Da variação.
Interessante isso.
E a outra questão que ela, outra aluna, trabalhou com o personagem Hagrid, não sei como é que fala isso, na obra do Harry Potter, que ele comparando o inglês e a tradução em português, porque esse personagem, ele fala o inglês não padrão também, porque ele não é lá, ele não é dos bruxos lá, tem uma questão lá. Né? Não sei se você
mais,
sabe.
Mais ou menos.
Quem leu muito Harry Potter, sim, sabe, né?
Sabe.
Tinha lá um menininho lá que ele falava um inglês não padrão, porque ele não pertencia à linhagem. Aí ela foi também ver como que essa fala não padrão dele do inglês foi traduzido para o português. Né?
Nossa,
então,
que bacana.
Então, você veja que tem uma questão da linguística, né? A sociolinguística e tradução, né? E isso é uma questão aí que tem sido também muito discutida quando você faz pesquisa na área da tradução, né? O que tem sido feito, essa comparação entre o original e o texto traduzido, levando em consideração essa questão da variação, né? Tinha aquele da... Nossa, esqueci. Daquele musical famoso, antigo, né? Que ela falava da florista lá de...
Ah, sim, sim. Eu também esqueci o nome agora, mas a gente lembra daqui a pouco. Não se preocupe.
Então, ela falava, né? Aquele inglês lá do Cockney, né? E tem lá nossa, sumiu mesmo o musical.
My Fair Lady?
My Fair Lady, né? Então, o original, né? Quer dizer, é a peça, na realidade, não é nem o filme, isso. Mas a peça também, eles trabalham com essa questão da tradução, como é que isso, né, ficou na outra língua, como que as escolhas do tradutor, do cineasta, do roteirista, né, como é que ele trabalhou para marcar, né, essa fala dela. Isso também é bem interessante, assim, eu gosto dessa...
Se não me falha a memória, eu às vezes eu prefiro ouvir o original, né, Cida? Mas eu acho que no My Fair Lady, uma das traduções na adaptação para a dublagem, né? Eu acho que foi essa coisa meio caipira. Eu lembro de uma das vezes que eu ouvi, que eu fiz questão de ouvir a dublagem para saber, foi uma adaptação para o português do interior, né? E é claro que aí você tem uma coisa meio maluca, porque você assiste a um filme totalmente ambientado numa coisa anglo-saxã, né? E você está ouvindo ali uma coisa do interior, né? De Minas, São Paulo, não sei o quê. É uma coisa um pouco maluca, né? Mas foi uma opção, né?
É, pois é. Essa é uma questão também que a gente costuma discutir, sabe, na área da tradução. Aí você veja, ensino e pesquisa, né? Ensino e pesquisa. E de qualquer maneira está mostrando para os futuros tradutores, né? Que são esses alunos, que eles poderão encontrar uma situação dessa. Que escolha que eles vão fazer, né? Quando se deparar com uma língua, né? Um uso de língua não padrão, né? Qual que vai ser a escolha? Como é que eles vão manter isso? Né? Deixar marcado na personagem, né? Essa questão. Mas você perguntou sobre projeto, eu misturei tudo. Ó.
Não, não assim, tem problema. Pesquisa. Mas é por aí
na
mesmo.
Na minha cabeça.
Lembrando sempre que a Cida leciona nos dois, né? Licenciatura e bacharelado, mas sempre com essa preocupação de pesquisa. E aí, Cida, vou fazer uma pergunta. Quando a gente faz pesquisa, a gente publica, né? Ou pelo menos tenta publicar, né? E eu sei que você, eu mesma... pude acompanhar de perto publicações da PUC, como a Delta, The Specialist, né? Conta um pouquinho para a gente como é que é o processo para quem quer submeter um artigo a uma dessas revistas.
Então, uma questão aí, uma atuação, vamos dizer assim, uma atividade que eu faço há muitos anos, que eu comecei com a Leila, né? Leila Barba, na Delta. Né, revista Delta de Linguística, que ela é uma revista também muito antiga, ela hoje com A1, né, no Qualis, continua com o A1, e depois eu também comecei a trabalhar na revista Intercâmbio, que é do Lael. Né. O Intercâmbio começou com publicações do IMPLA, né. IMPLA é o congresso da PUC, do Lael, né? Intercâmbio de Pesquisa e Linguística Aplicada, e a gente começou a publicar, né, os trabalhos do IMPLA. E a Delta, que tem aí 30, a gente está publicando agora, 50 anos do Lael, um número especial, homenagem de 50 anos, e é o 36, né, volume 36, quer dizer que a Delta tem 36 anos.
Nossa.
Então, aí, pois é, então, o autor manda o trabalho, ele vai para pareceristas anônimos, o trabalho vai anônimo para parecerista anônimo, né, que eles chamam isso de avaliação cega, né, aí pode ser aprovado ou não, com restrições, sem restrições, volta para o autor e a gente confere de novo até ser publicado. Então, o processo é longo. Às vezes, as pessoas mandam o trabalho achando que no mês seguinte vai estar publicado, né? Mas leva aí um ano, né? Mais ou menos, porque tem muitos trabalhos. Então, esse processo demora... pelo menos, no mínimo, quando é rápido, é 3 meses, até o artigo ser publicado, né? Então, há muitos anos também eu trabalho com isso, né? Com a revista Delta e com a revista Intercâmbio. E a
E as
gente está com
revistas
ela.
estão online, né?
Revistas é. Hoje em dia é só online. Já foi, né, impresso, mas as duas elas estão no site da PUC, revistas eletrônicas da PUC. Ali tem várias revistas, essas duas que eu tenho contato mais direto, né? Lá eu também tenho o The Specialist, que você falou, né? Tem a Bakhtiniana, né? Então, eu acho que tem umas quatro revistas aí, o Lael. E aí eu trabalho mais diretamente com essas duas ainda, há muitos anos.
E são revistas muito importantes. Depois, aqui no, na descrição do episódio de hoje, eu vou colocar o link, né? E também o link do seu curso na COGEAI, né? Acho bacana também para a gente, enfim, divulgar aí para o público que tiver interesse em fazer um curso sobre, né, metodologia de pesquisa, projeto de pesquisa. Acho bacana também.
Eu queria falar um pouquinho que eu assim, além da PUC, eu trabalhei durante 10 anos na Unisantana, né? Foi um período assim também muito bom. A gente teve tinha curso de pós-graduação lá, mas aí, se eu sair em 2010, né, de lá, já tem 10 anos, mas foi acho que 2000. 2000 a 2010, a gente teve cursos de especialização, né? Foram cursos muito bons que vários colegas, que hoje colegas, né, fizeram especialização na Santana, né? E outra questão é assim, pelo tempo, né, que eu tenho na PUC dos 30 anos, vários alunos, né, que foram alunos meus na graduação, hoje doutores nas universidades públicas ou particulares mesmo, né? Carlene foi minha aluna na graduação, hoje professora da PUC. Quem mais? O Cadu, que é na área de literatura, na Unicamp tal, Marcelo Busato, Rodrigo. O Marcelino está na Unifesp. Então, são alunos que foram meus alunos, né, há muitos anos, claro, né, que passaram pela PUC e aí estão esparramados pelo mundo. Dilma, né, a Dilma está em Uberlândia, Luiz Fernando, né, que está agora no
Sorocaba?
Nordeste.
Está no Nordeste, isso.
Está no Nordeste agora, durante muito tempo ele ficou, né, em Sorocaba. Mas muitos passaram aí, né?
Tem muita sementinha esparramada por aí,
Muita
né, Cida?
sementinha. E outra coisa que eu ia falar, que eu estava pensando, foi a questão, não sei o que você ia perguntar, mas então a gente está com uma proposta de curso, uma graduação nova na PUC, que a gente acabou de fazer um projeto, né, que ainda tá para ser aprovado, né? Porque na PUC passa por várias instâncias, tal, né? Mas assim, da dupla licenciatura, né? E um bacharelado, dupla licenciatura português e inglês e um bacharelado em estudos da linguagem, né? Então, a gente está torcendo para ser aprovado para já entrar no vestibular de 2021. Mas são questões assim inovadoras, né? Em relação, eles estão assim integrados, então disciplinas comuns entre o bacharelado e a licenciatura, né? Inclusive disciplinas da educação também que estão integradas. Então há uma tendência dessa interdisciplinaridade, né? As várias faculdades dando disciplinas comuns, né? Então, a gente está com essa proposta do bacharelado em ciências, estudos da linguagem, né? que se sair vai ser muito interessante.
É muito bom ouvir, né, que uma instituição tem projetos novos, né, assim, para a área de letras. Enquanto a gente, infelizmente, vê por aí muitas instituições que fecham o curso de letras, a gente está vendo que a PUC aí tem essa possibilidade da abertura de um curso novo e que vai abranger aí, né, Cida, essa questão que não é nem uma língua nem a outra, mas sim a linguística, né, como ciência maior de quem estuda linguagem. Isso é bem bacana.
Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que, que significa o linguista, né, que ele é o especialista da linguagem, a linguística é a ciência da linguagem. E o linguista trabalha com a língua, não é só para a licenciatura, só para dar aula, que claro que é muito importante, né? Professor é muito importante hoje. Hoje sempre foi, né? Mas a gente precisa voltar a valorizar, né, o professor. Mas o especialista da linguagem, ele trabalha com a língua, né? Em outras situações, não só de docência. Olha você!
Olha eu aqui!
Linguista! Não é?
Sim.
Está trabalhando com língua ali,
sim,
né?
Sim.
Então, o pessoal que trabalha em editora, né, mediação, hoje está muito, muito conhecida a questão da linguística forense, né? Então, tem várias frentes, assim, aquele que trabalha com língua, né?
Eu sempre digo assim, né, para o pessoal que quando a gente olha para a área de letras, existe aquele funil, né? As pessoas pensam na primeira coisa que é a sala de aula. Ah, vai ser professor. Aí, de repente, você olha um pouquinho para o lado, mas o que é o bacharel, né? O que faz o bacharel em letras? Se quiser, o bacharel em letras trabalha em qualquer empresa. Qualquer empresa que precisa ali de, né, de uma comunicação, de um documento, da revisão, da tradução, da confecção do texto, enfim, né, da comunicação social, porque acho que comunicação social também está muito próximo, né, às áreas do jornalismo, e rádio e TV. Então, eu acho assim que se olhar bem, tem muita coisa para fazer com todo mundo que a gente conversa, né, Cida? Ah, você é professor? Eu sou professor, mas eu também faço revisão, mas eu também faço isso, faço aquilo. Então, abre, assim, né, um leque de opções de trabalho que, num momento de crise como, né, agora a gente percebe isso, que é interessante pensar nas opções de trabalho. E tem muita coisa que o bacharel em letras pode fazer, né?
É, isso mesmo. Então, trabalha com a língua, você fala, por exemplo, editora, não é mais só impresso, tudo que você tem aí publicado na internet, né, passou por uma edição.
Pronto.
Mesmo. Então, tem um mercado, assim, bem grande aí, quem trabalha com a linguagem, né?
Então, acho que esse curso tem muito a ver mesmo. Sim.
A gente está torcendo para já conseguir de ser aprovado, né, com a nossa proposta e poder já entrar no vestibular. Se não for para 21, mas tem que ser para 21.
Vai ser, vamos torcer para que seja, né?
É, isso mesmo.
E Cida, fala para gente, quais são as suas dicas? A gente tem mais 5 minutinhos aqui de programa. Para quem quer, depois que fizer, né, a graduação, fazer um pós-graduação em linguística, linguística aplicada, começa por onde? O que você indica aí para a moçada?
Bem, eu tenho falado nesse curso que é importante você entrar no site das universidades, das faculdades da universidade. Ah, eu queria fazer sobre inclusão, por exemplo, né? Quem é que trabalha com isso? Entra no site da PUC, entra no site da USP, entra no site da Unicamp, da Unifesp. Será que tem essa linha de pesquisa, né, do que eu quero fazer? Né? Isso acho que é a primeira coisa, né? Você definir mais ou menos a tua área, né? Definir assim, ah, qual é que é a área que eu quero investir? Tradução, né? Quem que trabalha com tradução? Onde que eu posso, algumas opções, né? Que eu possa propor o meu projeto. A primeira coisa que eu falo para eles é isso. Entra no site, vê quem trabalha. Às vezes não é bem o que eu estou pensando, vou para o outro. Ou eu posso mudar de ideia, ficar próximo da minha ideia inicial, né? Ver os grupos de pesquisa, ver o que as pessoas estão fazendo, o que estão publicando, né? Que para ajudar a definir o tema, né? Então, acho que essa pesquisa, né, é importante para você definir para onde você vai ou as possibilidades de estudo, né? Então, essa é uma questão. E claro, conversar com quem já passou por ali, né? Pelas universidades, com os professores. Os professores sempre têm informações para dar, né? Agora a gente vai ter aí a semana de letras também na PUC. Aí a gente sempre faz, né? 2, 3 dias, né? Nem uma semana inteira, mas 2, 3 dias. Que a gente dá informação para os alunos, para linhas de pesquisa, possibilidade, tanto no mercado de trabalho, quanto na área da tradução, por exemplo, quanto para quem quer dar continuidade aos estudos, né? Então, é conversar com os professores, em busca, hoje a internet é um mundo de pesquisa, né? As universidades que oferecem aquilo que você tem intenção de estudar. Então, essa é uma questão.
Legal, e é importante também pensar que às vezes a gente tem ideias mirabolantes, né, Cida?
Ah,
Tem às vezes
sim,
que adequar à realidade, pé no chão, né? Porque tem um
isso
prazo
mesmo.
para fazer. Pós-graduação tem lá um ano e meio, mestrado, dois, no máximo três, né? Então, assim, não pode querer abraçar o mundo, porque senão não dá tempo,
O ensino do inglês no Brasil. Não
né? É,
dá.
como é que faz? Dá como isso, né?
Não dá, não dá. Em
Então,
2 anos, não dá.
não dá. Tem que delimitar o tema e ser realista. E como vocês sempre falam, né? Agora eu vou abrir aqui para vocês, a Cida participou das minhas bancas. Todas as minhas bancas na vida tava lá a Cida, mestrado e doutorado. O que você não escreveu no seu mestrado, no seu doutorado, você pode escrever em artigos, né, Cida? Você pode
Isso
desenvolver
mesmo.
depois, não precisa ser só quando tá lá fazendo aquela pesquisa mais formal. Porque as ideias surgem, né?
É isso mesmo. Depois do trabalho terminado que você começa a ter as ideias, né? Mesmo. Em geral, na banca, sim, você fala, nossa, posso fazer isso, posso fazer aquilo, né?
As ideias são muitas, são ótimas, mas elas não podem ser, né, assim, o tempo que a gente tem para fazer a pesquisa sempre é um tempo muito escasso, então precisa ser realista e confiar no seu orientador, na sua orientadora, né? Que tem mais
É, isso mesmo.
experiência que a gente, né?
É.
E
E
fazer a coisa pé no chão.
mais uma coisa, Cissa, que eu queria falar. Há de uns 3, 4 anos, eu tenho dado aula também no curso de comunicação e multimeios, a PUC, e é também uma área muito interessante do audiovisual, né, para quem gosta de imagem. Eu falo que eles falam, né? Eu também repito, imagens estáticas em movimento, né? Então, fotografia, imagem nos mais variados contextos, né? Cinema, vídeo. Então, é um curso bem interessante também para quem gosta dessa área. Fora não deixa de ser linguagem,
Isso
né?
que eu ia falar,
Não deixa
exatamente.
de ser linguagem. É o verbal e o não
O
verbal e o
verbal.
verbo visual, aí lembrando Bakhtin.
É isso mesmo. Não deixa de ser linguagem, é uma outra forma de expressão, mas não deixa de ser, né? E hoje em dia anda muito, né? Todas essas formas andam juntas. A gente hoje em dia entra numa agência de notícia, tem vídeo, tem foto, tem escrita, então né? Tem só, só o falado, como agora o pessoal está só ouvindo a gente, né? São várias formas de comunicação, né? Bom, Cida, eu quero agradecer muitíssimo, é uma honra ter você aqui, você sabe muito bem do meu carinho por você. Para quem não sabe, eu sou uma aluna mais ou menos da Cida, porque a Cida sempre esteve ali ao redor dos meus estudos, trabalhei com a Cida também na Uni Santana, na Fundação Padre Anchieta, sempre um prazer compartilhar com você momentos de trabalho, de estudo e os nossos bate-papos, porque hoje é um bate-papo, né? Isso é a coisa mais deliciosa do mundo, que é a amizade que a gente tem. Isso é muito bom. Agradeço imensamente por você estar aqui comigo.
Obrigada, Cissa, pela oportunidade, pelo convite. E você é parceira, né? Mas não é só aluna, não, mas é parceira. Diálogo sempre.
Sempre.
E conversar a gente não tem fim, se não encerrar.
Por isso que eu já vou falando, né? Ano que vem pois tem mais entrevista com a Cida, com certeza.
Tá certo. Obrigada.
Um beijo grande.
Ótima entrevista, né, gente? Bom, para quem não sabe, eu e a Cida Caltabiano, nós trabalhamos juntas na Uni Santana. Também trabalhamos em cursos da COGEAI e em um projeto bem bacana lá na Fundação Padre Anchieta. Lá no Lael da PUC de São Paulo, quando trabalhei na edição da revista Delta, a professora Cida e a professora Leila Bárbara, elas me ensinaram tudo o que eu sei até hoje sobre edição de revistas acadêmicas. E ela também, né, a Cida participou das bancas do meu mestrado e doutorado. Então, uma honra muito grande tê-la aqui na Ipsis Literis Cast. Cida, gratidão, muito obrigada de verdade. E aqui na descrição do episódio, vocês vão encontrar as informações e os links de cursos com ela, com a professora Cida. Este é o quadro Pod da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis, assessoria educacional e linguística, e nele tratamos todas as semanas de alguma peculiaridade das línguas, regras, normas e o uso. Então vamos lá? Será que pode? E hoje no nosso quadro Pod, em que a gente conversa sobre algumas regras, normas, até mesmo podemos discutir se elas valem ou não, né? Vamos falar um pouquinho daquela boa situação. Você olha assim numa casa, um apartamento, e tem lá uma plaquinha. Aluga-se. Então, aluga-se casas ou alugam-se casas? Concordância, né? Concordância verbal. Será que a gente deve ou não concordar o plural casas e o plural do verbo alugar, do verbo vender, enfim. Olha, existe uma dica razoavelmente simples, né? Que eu às vezes lembro para pensar nessa história. Quando não há preposição depois do se, então a gente pode pensar em reconstruir essa frase com o verbo ser. Se eu falo alugam-se apartamentos, é porque apartamentos são alugados. Vende-se casas, casas são vendidas. Então, se eu, ao transformar essa frase, né, tenho que colocar o verbo ser no plural, então eu tenho que usar no plural alugam-se casas, porque casas são alugadas. Aluga-se uma casa é alugada. Agora, quando você tem uma preposição depois de se, por exemplo, precisa-se de. Precisa-se de jardineiros ou precisam-se de jardineiros? Aí, quando a gente tem a preposição, a ideia é manter o singular. A presença da preposição após o se pede que, então, você mantenha o singular. Precisa-se de jardineiros, precisa-se de um jardineiro, porque a ideia é que alguém precisa de jardineiros. Não se determina quem, né? É aquela ideia da indeterminação do sujeito, mas isso daí é uma outra história. Então, se você conseguir transformar, né? Alugam-se casas, casas são alugadas, portanto, tem que concordar plural. Agora, se tiver a preposição depois do ser, aí é tranquilo, não precisa, você deixa no singular. É isso que temos para hoje. E se você tiver alguma dúvida de língua portuguesa, é só nos pedir que a gente vai lá, pesquisa e traz para você aqui no quadro Pode, da Ipsis Literis Cast.
Ipsis Literis navega pela cultura. O quadro da Ipsis Literis Cast com dicas sobre cultura, eventos, cinema, teatro, séries, programas na TV aberta ou fechada. Ipsis Literis navega pela cultura. O quadro da Ipsis Literis Cast com dicas sobre eventos culturais, cinema, teatro, séries, programas na TV aberta ou fechada, livros, blogs, sites, aplicativos, música, shows e muito mais. Bora lá navegar? Livros, blogs, sites, aplicativos, música, shows e muito mais. Bora lá navegar?
E no Navega pela Cultura e Tecnologia da Ipsis Literis Cast, trazemos para vocês alguns filmes indicados pela Camila Leon. Neste mês da educação, a Camila, que é especialista, né, mestre, doutora na área da educação, inclusive esteve aqui em um episódio anterior, ela nos indicou alguns filmes. Adorei a lista, Camila, muito obrigada. Eu vou indicar três deles hoje, depois eu vou indicar os demais no próximo episódio. Então, para hoje temos O Menino que Descobriu o Vento, na Netflix. É a história de um menino que ele sempre se esforçava muito para adquirir conhecimento, né? Um jovem de Malawi. E ele se cansa de assistir, né, todos os seus colegas, seus familiares no vilarejo em que ele mora, passar por tantas dificuldades. E aí ele começa a desenvolver uma turbina de vento, uma inovação, né, que vai trazer, enfim, algum conforto e algum progresso para aquela região. Bem bacana, eu assisti, vale muito a pena. Depois, uma série norte-americana chamada Atypical, também da Netflix, que conta a história de um rapaz de 18 anos, diagnosticado dentro do espectro do autismo, que trabalha, estuda e vive a efervescência da idade, enfim, né, da juventude, o período de amadurecimento, e aí a série vai trazer a vida dele e contar, né, das dificuldades que ele tem que enfrentar, já que ele é diagnosticado dentro do espectro do autismo. O outro filme, na verdade, outra série indicada é Merli, uma série de televisão produzida pela TV3 espanhola sobre um professor de filosofia que usa métodos pouco ortodoxos. Ele incentiva os alunos a pensarem livremente, olha só, né? Como se isso fosse um absurdo, mas na verdade é, na minha opinião, claro, algo muito valioso, né? E isso acaba dividindo aí as opiniões dos alunos, dos professores, das famílias, mas é uma série bem bacana, eu também já assisti, ainda acompanho, né? É ambientada na Espanha e o idioma original é o catalão, então também é interessante, assim, do ponto de vista não só, né, da história, do enredo, que obviamente gira em torno da escola, da educação, mas também a questão de um idioma diferente, o idioma original catalão, Merlin. Bom, tecnologia. Eu vou indicar para vocês o site Formatador de Referências Bibliográficas, criado em 2015 por Clever Marcos Teixeira. Neste site vocês vão encontrar um formatador das referências bibliográficas, que são aquelas que vão lá no fim, né, no TCC, na monografia, na dissertação, no artigo científico, né? E esse formatador funciona muito bem. Além disso, traz dicas de formatação, alguns instrumentos antiplágio, né? E algumas outras dicas que o Clever deixa lá na página dele. A página é referência bibliográfica, tudo junto, .net. Formata em ABNT, em NLM, que é o National Library of Medicine, também formada em MLA8, que é o Modern Language Association, e em Vancouver, que é uma formatação bem mais complexa do que a nossa ABNT. Então, a dica de hoje é referência bibliográfica, tudo junto, .net. Encerramos aqui este episódio, esperamos que vocês tenham curtido. E na próxima semana, temos o dia 15 de outubro, dia do professor, e teremos aqui a professora Ana Maria Ribeiro de Jesus, que falará conosco sobre educação, terminologia, linguística, a pesquisa que ela faz lá na Universidade Federal do Espírito Santo sobre memes, direto de Vitória. Vocês não podem perder. Acompanhem a Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística no site portal ipsisliteris, tudo junto, .com. Lá estão nossos serviços, trabalhos de tradução e revisão e os parceiros que nos acompanham. Sigam a Ipsis Literis Cast e enviem sugestões, críticas lá nas nossas redes sociais, o Insta, o Facebook, Twitter, LinkedIn e WhatsApp. Uma ótima semana a todos. Cuidem-se e um beijo no coração.